Gaúcha Hoje. As primeiras informações da manhã. Parceria Círculo Saúde, DGSul, Corsan, Assotubo e Fundação Marco Polo. Alessandro Valim e André Fiedler.
Bom dia, 6 horas 42 minutos, 6h42, você ligado aqui na Gaúcha Serra, e nós estamos chegando com mais uma edição do Gaúcha Hoje, a edição desta quinta-feira, dia 18 de abril de 2024. Uma quinta-feira que começa com tempo bom, né? Com céu claro. Sol deve nascer daqui a pouquinho, já ainda não apareceu o sol, mas daqui a pouquinho deve nascer. Está nascendo depois das 6h45 já, né, com o avançar do outono. Mas será um dia ensolarado, mas com um friozinho, hein? Você que está em casa ainda já deve ter notado, né? Ontem à noite, ontem no fim da tarde, a queda rápida da temperatura ontem no fim do dia. Esse friozinho está presente agora pela manhã. Não é nenhum frio extremo, né? Não é nada perto aí do que a gente vai ver de mais extremo aí no inverno, imagina-se pelo menos, né? Sempre vai ter em algum momento alguma temperatura mais baixa, não é o caso, mas é já um friozinho aí. Normalmente esses primeiros frios, né, essas primeiras ocasiões de temperatura um pouco mais baixa, causam um pouco mais de impressão, né? As pessoas sentem um pouco mais porque não estão acostumadas ainda com a volta de temperaturas mais baixas. Mas aí, então por isso, né, fica essa sensação de um pouco mais de frio até do que realmente está nos termômetros. Nesse momento, né, para repassar aqui para o nosso ouvinte, 11 graus em Caxias do Sul, Farroupilha também tem 11 graus, Bento Gonçalves 12 graus nesse momento, Garibaldi 11 graus, em Nova Petrópolis 12 graus, Gramado e Canela temos 10 graus nesse momento de temperatura. Frio também em Flores da Cunha, 11 graus, 10 graus em São Marcos, Antônio Prado tem 11 graus de temperatura, Vacaria 9 graus nessa manhã, Veranópolis está com 11 graus, enfim, temperaturas oscilando aqui entre 9 e 12 graus, né, nesse começo de dia, em determinados pontos, em variados pontos aqui da região da serra, aqui mais próxima à região colonial. Se a gente for mais lá para os campos de cima da serra, aí tem temperaturas até um pouco mais baixas, né? A gente vai, Vacaria, que a gente citou, por exemplo, tem 9 graus de temperatura, já é uma temperatura um pouco mais baixa. Se a gente for aqui a Cambará do Sul tem 9 graus também. São José dos Ausentes, 8 graus nesse momento. Então há oscilações mais extremas aqui, já com alguns pontos ali dos campos de cima da serra, com 7 graus, por exemplo, como é o caso lá de São José dos Ausentes. Em Cambará do Sul, 9 graus. Enfim, temperaturas baixas aí na comparação com o que a gente viu nesses últimos dias, né, até agora nesse ano de 2024. Mas talvez não vão ser, certamente, né, na comparação com o que vai se ver mais para frente, não são temperaturas tão baixas assim, por uma comparação com o inverno, mas bem no clima do outono. Mas vai ser um dia ensolarado, né? Hoje e os próximos dias, isso que a gente tem ressaltado aqui com o Cleocum, já desde o início da semana, desde a segunda-feira, é que essa semana vai ser marcada, nessa segunda parte dela pelo menos, pela presença do sol. Esse sol que aparece hoje aqui na Serra Gaúcha e no Rio Grande do Sul como um todo, né? Traz aquecimento no período da tarde, não muito, né? As temperaturas não passam aí de 21, 22 graus na região da serra. Amanhã vai estar friozinho de novo, de manhã cedo também vai estar frio. E aí gradualmente nas tardes aqui, pelo menos até o domingo, as temperaturas começam a subir. Não vai fazer calor em nenhum desses dias, mas lá no domingo de tarde, por exemplo, a gente já vai ter temperaturas de 24, 25 graus aqui para a região. E na segunda-feira volta a chuva. Segunda-feira já no fim da manhã, aqui início da tarde, a gente já deve ter chuva aqui na região da serra, pela projeção de agora, né? Chuva que segue pela terça-feira, então aí há uma mudança no tempo na semana que vem. Mas entre essa quinta e o domingo, céu claro e friozinho na região da serra. Você ligado no Gaúcha Hoje, estamos chegando nesta quinta-feira para trazer a você todas as informações necessárias e importantes aqui para começar o dia bem informado. A gente vai trazer muitos destaques aqui da reportagem da Gaúcha Serra. A gente vai destacar, por exemplo, vacina bivalente contra a Covid-19 está em falta em Caxias do Sul. Guarda-reios são furtados de estrada municipal aqui de Caxias. Mais essa agora, né? Dentro do roubo generalizado de metais, né? Do furto generalizado de metais que a gente tem na cidade. Agora o pessoal levando os guardrails também, né? Coisa lamentável. Corpo em decomposição encontrado dentro de pousada de Caxias do Sul. Alguns dos destaques aqui da reportagem que você vai acompanhar. A gente vai trazer também as informações do trânsito. A Paula Brunetto circulando hoje para trazer informações do trânsito para a gente. Vamos falar sobre o esporte, né? Obviamente sempre tem as informações do esporte aqui no Gaúcha Hoje, na programação da Gaúcha. E falar das vitórias, né? O pessoal comentava agora há pouco, né? No bloco estadual, o Macedo e o Thiago. Desde 2007 não se tinha vitória de três equipes gaúchas na Série A do Campeonato Brasileiro. Claro que ela foi uma das últimas vezes que o Juventude esteve presente na Série A do Brasileirão. Depois, os três gaúchos estiveram juntos só em 2021. Isso, 2021 foi só mais um ano que teve os três gaúchos presentes, porque 2022 até tinha o Juventude, mas aí não tinha o Grêmio. Então, por uma questão de tempo, assim, de presença dos três gaúchos, isso também ajudou que essa estatística não fosse presente, né? Tão presente nesses últimos tempos. Mas é isso, fazia um bocado de tempo, né? 2007, a última vez que os três gaúchos tinham ganhado na Série A, e isso se repetiu ontem, né? Grande vitória do Juventude contra o Corinthians, né? Vitória maiúscula, né? O Juventude não ganhou de qualquer um, né? O time do Corinthians, tudo bem, não tá lá aquela grande fase, mas é o Corinthians, né? Um dos maiores clubes do país, né? Um dos dois maiores clubes do país. E o Juventude, um orçamento estratosfericamente maior do que o do Juventude. O Juventude ganhou com autoridade, né? Não foi acaso, não. O Juventude fez um enfrentamento muito bom contra o Corinthians. Foi superior, mereceu ganhar. Então, um feito gigantesco do Juventude, que vai dando aí a perspectiva de uma campanha boa no Campeonato Brasileiro, de uma campanha que possa, primeiramente, né, garantir aquilo que é o objetivo óbvio, né, do Juventude, que é se manter na Série A, mas quem sabe, né, tentar buscar alguma coisinha a mais, mas primeiramente somando os pontos necessários aí para permanecer na Série A. Então, uma boa arrancada do Juventude. O Grêmio e o Inter venceram, não, o Inter é uma vitória importante, né, contra o Palmeiras, o poderoso Palmeiras também. O Inter foi lá e com superioridade, pelo que se viu, também ganhou do Palmeiras lá em Barueri. O Grêmio fez uma boa partida, né, talvez uma das melhores do ano, e também ganhou com autoridade do Atlético. Enfim, torcedores do Grêmio, do Inter, do Juventude estão faceiros, né? Hoje a gente vai falar sobre isso, vai trazer as informações do esporte. Tem o comentário do Ciro Fabris, tem a trilha musical, né? O especial da nossa trilha sonora dessa quinta-feira, e é um nome marcante também, vai ser bem interessante a nossa Quinta da Música Brasileira. Alguns dos destaques que você vai acompanhar aqui no Gaúcha Hoje, deste dia 18. E conosco na apresentação está André Fiedler. Bom dia, André.
Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. Eu quero destacar, Alessandro, nessa abertura de programa, duas boas notícias do setor rodoviário aqui da região e que acaba tendo outras consequências, né? Acabam sendo boas notícias para a economia também aqui da Serra. Primeira, você já mencionou na sua participação lá em Porto Alegre, né, com Antônio Carlos Macedo, que é o anúncio do Estado de que a ponte de Santa Bárbara, né, como é conhecida ali, a ponte da RS-431 na região ali de São Valentim do Sul, foi encaminhada para a Central de Licitações do Estado, né? A gente vai detalhar isso ao longo do programa, mas é um passo concreto aí para a reconstrução dessa ponte, que vai ter ali até algumas características diferentes em relação à anterior, né? Já que vai se refazer a ponte, é importante se levar em conta fenômenos extremos, como os que tivemos em setembro, para evitar que haja o mesmo problema no futuro. E eu quero destacar também a RS-427, a estrada que dá acesso aos cânions do Itaimbezinho. O ouvinte que acompanha esse assunto vai lembrar que havia um jogo de empurra entre IBAMA e FEPAM, né, IBAMA e governo do estado, sobre quem seria responsável pelo licenciamento ambiental dessa obra, né? O IBAMA estava exigindo uma série de documentos por parte do Estado. O Estado diz que teria condições de fazer esse licenciamento porque ali envolve um parque federal, né? Pois ontem, então, foi anunciado à bancada gaúcha no Congresso Nacional e ao prefeito de Cambará do Sul que o IBAMA autorizou a FEPAM, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a fazer esse licenciamento. Então, se chegou finalmente a um entendimento que está travando essa obra de pavimentação por anos. O Estado tem o dinheiro, o Estado já tem empresa contratada e não conseguia iniciar a obra por conta desse jogo de empurra entre os órgãos ambientais de quem seria responsável por esse licenciamento. Então agora tem condições, né, de se iniciar essa obra. O DAER, Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, está aguardando ser comunicado oficialmente pelo IBAMA para autorizar essa obra. E por que que ela é tão importante, né? Porque ela liga o acesso, primeiro lugar, né? Ela vai permitir uma chegada até o portão ali do Cânion do Itaimbezinho, pavimentada, né? Que é algo que não existe hoje. E ela vai permitir se chegar ao município de Praia Grande, em Santa Catarina, que é a parte baixa do Cânion, por onde se acessa, por exemplo, a trilha do Rio do Boi, também por uma estrada pavimentada, e isso é uma aposta fundamental para alavancar a visitação do parque depois da concessão, porque é algo que tem preocupado muito a comunidade de Cambará do Sul por conta da baixa da visitação. Tem o preço, claro, dos parques que afasta os visitantes, mas a própria concessionária dos parques também alega que a falta de infraestrutura de acesso é um dos fatores que acaba complicando ali a situação do parque.
São duas boas notícias, André, tu tens razão. E duas notícias que têm, cada uma delas, as suas características daquilo que acontece, né, na questão de obras no Brasil. Essa da ponte aqui no Rio Taquari, e você acompanha bem isso, para os padrões do que são esses processos brasileiros, ela está indo rápido, né? Então é uma boa notícia.
Exatamente.
Está indo rápido.
Andou rápido.
O processo está indo rápido, já está em fase de licitação, o projeto foi rapidamente feito. Então essa tem, digamos, o que pode ser considerada a parte boa, né, desse processo, que ela está acontecendo. Claro que vai um tempo para a obra, para a licitação acontecer. Sempre licitações podem ter contratempos. Mas enfim, está andando. Nesse aspecto tá, não dá para não reconhecer isso. E essa outra tem a parte ruim, né? Essa do que não tem bezinho. Uma discussão ambiental sobre... E não, obviamente o problema não é a discussão ambiental, ela tem que acontecer, mas qual órgão tem que licenciar, quem tem autoridade, e aí se perde tempo com isso, né? Isso, essa é um absurdo, essa, digamos, é um exemplo ruim dessa burocracia que no outro projeto tem andado bem, reconheça-se, tem andado bem, mas nessa questão lá de Cambará, parte burocrática, lamentável, né? A discussão, a demora, o tempo que se perdeu, e que foi basicamente isso, né? Não foi perda. Ah, aconteceu alguma coisa imprevista na obra ou na licitação? Não, foi discussão burocrática o tempo que se perdeu até agora para fazer essa obra.
É um jogo de empurra que
deveria... lamentável, né?
Exato, um jogo de empurra que deveria ter sido resolvido em poucos dias, né? Em poucas semanas, vamos dizer assim, porque são dois órgãos que têm a competência, o conhecimento e a capacidade para fazer um licenciamento ambiental. Ali era só uma questão de decidir de quem era a competência, porque aí o IBAMA alegava também que parte da estrada passava dentro da área federal, mas quer dizer, isso é uma coisa que se resolve numa mesa de negociações, né? Numa mesa de reuniões. E se ficou ali se trocando farpas, né? Por muito tempo, para ver quem poderia abraçar essa questão, enquanto isso a comunidade ali sofrendo, inclusive com questões econômicas, aguardando essa obra, que olha, ela já era uma exigência, um pedido muito antes de começar esse jogo de empurra, inclusive, ela é uma questão de décadas ali, antes da concessão. Naquele momento não tinha recursos para o Estado investir, enfim, uma série de dificuldades históricas ali. E aí quando se consegue encaminhar do ponto de vista financeiro essa obra, aí se entra nessa questão burocrática que não se resolvia. E aí fica uma lição e um exemplo do que não fazer, né? Num projeto público.
Bom, 6 horas e 55 minutos, você ligado no Gaúcha hoje, nesta manhã de quinta-feira, dia 18 de abril de 2024, nós vamos trazer as primeiras informações das ruas. Antes, a gente lembra, né, que o Gaúcha hoje está no ar aqui até às 8 da manhã para trazer as principais informações do dia com Adão Oliveira na mesa de áudio na Central Técnica e com o patrocínio do Círculo 360, um novo jeito de cuidar da sua saúde. Conheça em circulosaude.com.br. dgsul.com.br, DGSul Chevrolet, a sua concessionária na Serra. Corsã, nossa água sempre acha um caminho até você. Açotubo há 50 anos, transformando aço em negócios vencedores. E Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro. Movimentação da Paula Brunetto pelas ruas de Caxias, pelas estradas da região. Tá friozinho, Paula, bom dia.
Bom dia, Alessandro. Bom dia aos ouvintes. Tá friozinho. Hoje é dia de pôr uma jaqueta um pouquinho mais grossa, pôr uma blusa um pouquinho mais grossa, porque realmente o ventinho aqui fora tá gelado, Alessandro. Mas a gente tem dois climas, assim, em Caxias do Sul. A gente tá aqui na BR-116, na entrada do bairro São Ciro. Aqui o tempo tá bem aberto, tá bem tranquilo. Mas alguns motoristas que passam ali pela Rota do Sol, principalmente ali próximo à Fundação Marco Polo, relatam que naquela região tem bastante neblina. Então, né, tem os dois pontos, os dois climas aqui na cidade de Caxias do Sul. O motorista tem que ter atenção redobrada, lembrar de ligar os faróis, sempre importante, né, para facilitar a visibilidade dos motoristas, principalmente nesses trechos em que há uma neblina mais densa ainda acumulada aqui em Caxias do Sul. Outros pontos, então, ela já está dissipada, facilita o trânsito dos veículos, que é bastante grande aqui na BR-116, Alessandro. Muita gente já circulando desde as primeiras horas da manhã. E falando em BR-116, mas lá entre Vacaria e Lages, na região do quilômetro 22, que é bem próximo ali ao município, à divisa dos municípios, né, a divisa dos estados também, do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, essa madrugada tombou um caminhão carregado de toras, e além das toras espalhadas sobre a pista, o caminhão também acabou derrubando óleo. Portanto, o trecho está totalmente bloqueado. Ali é próximo também ao Rio das Caveiras, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. Foi necessário chamar, então, a patrulha ambiental para que haja uma avaliação, né, se esse óleo não vai acabar atingindo ali o rio, enfim, toda essa parte também ambiental que ocorreu por conta desse acidente. O motorista, que perdeu o controle por motivos ainda desconhecidos, ele teve ferimentos leves, foi encaminhado ao hospital Nossa Senhora da Oliveira, né, e ainda não há previsão de liberação. Então, Vacaria Lages, na BR-116, no quilômetro 22, ali tem bloqueio total. A Polícia Rodoviária Federal não passou trechos de alternativas, né, para que os motoristas possam fazer desvios. Mas quem sai aqui de Caxias do Sul, por exemplo, e tem o estado catarinense como destino, pode utilizar a Rota do Sol, utilizar a BR-101, né, para chegar em Santa Catarina. Já os motoristas lá próximo à Vacaria, que precisam se deslocar ali em direção a Lages, tem alguns desvios pelas estradas do interior ali de Bom Jesus e São José dos Ausentes, mas elas não são indicadas por conta ali as estradas, né, de interior, elas não têm a capacidade de suportar grande fluxo de veículos. Então a orientação seria que os motoristas realmente aguardassem a liberação da Polícia Rodoviária Federal pela BR-116 mesmo, para que seja um caminho seguro, principalmente os veículos de grande porte. Alessandro.
Valeu, Paula Brunetto. Essa situação curiosa, né, André, ali em Vacaria. A BR-116 fechada, né, para quem está indo a Santa Catarina pela BR-116. Nesse momento, pelo menos, a rodovia fechada, segundo a Polícia Rodoviária Federal. E a gente tinha até agora, há poucos dias, a situação da BR-101 fechada, onde aí a 116 era alternativa, né? Então, imagina se isso tivesse acontecido 2 dias antes, né? O grande tumulto que ia ser para a ligação rodoviária entre os dois estados aqui do sul, né?
É, felizmente agora a situação se inverte, né? Quem precisa acessar Santa Catarina, aí tem agora a alternativa da BR-101. Claro que demanda uma volta maior, assim como era o caso anterior, né? Quem quer ir a Lages, por exemplo, vai ter que seguir ali até Santo Amaro da Imperatriz, depois acessar a BR-282. O grande problema é não ter uma previsão de liberação, né? Porque se for uma liberação rápida, vale a pena até o motorista aguardar, né? Mas como tem essa questão de vazamento de diesel e o curso d'água ali nas proximidades, tem que se fazer uma análise criteriosa, né? Provavelmente vai se ter novidades ali ao longo da manhã, ao longo do dia, de quando talvez possa ocorrer uma liberação, mas por enquanto a Polícia Rodoviária não informa esse prazo.
E não tem muitas alternativas, né, ali por cima. Até tem, mas são estradas ou muito longe ou com condição muito precária, né? O Adão Oliveira aqui ressaltou, por exemplo, que dá para ir lá por Esmeralda, Pinhal da Serra. A gente olhou aqui no mapa, realmente pelo lado de Santa Catarina aqui, é uma rodovia 452, SC 452. Mas é uma volta bem grande, né, que tem que ser feita. Tem alguns caminhos aqui pelo interior de Bom Jesus, de São José dos Ausentes, pela RS-110, pela RS-020, mas são estradas em condição difícil, né, em condição precária também. O que reforça talvez até a necessidade de que algumas dessas estradas pudessem ser pavimentadas, né, pudessem ter uma condição melhor. Tem a 285, que é a descida da serra ali por São José dos Ausentes, por Bom Jesus, mas também é uma rodovia que está em obras, né, que está numa situação complicada. O dia que ficar pronta vai ser uma alternativa interessante, por exemplo, para ir a Santa Catarina, mas a última informação que se tem é que há obras ali, que o trânsito está complicado também, né, André?
Isso, a obra ali na construção mesmo da rodovia na Serra da Rocinha, né, a descida da serra ali já no lado de Santa Catarina, e por ela estar em obras de construção, o que ocorre ali é um tráfego em comboio em determinados horários do dia, né? E dependendo do dia, até esses comboios acabam sendo suspensos, dependendo da complexidade do que precisa ser feito ali. Então, também não chega a ser uma alternativa muito interessante, porque o motorista teria que ficar aguardando o horário de comboio, talvez até mais do que a própria liberação da BR-116. Mas, de fato, ela poderia ser a alternativa mais natural, mas também não está disponível agora. E pela RS-110 e RS-020, tem que cruzar o rio Pelotas ali também, e tem pontes ali que muitas vezes não tem uma boa estrutura ali, pelo menos a da RS-020, ou melhor, da RS-110, a ponte das Goiabeiras, não é lá uma ponte em bom estado. Então, é importante que o motorista tenha atenção a isso também.
Agora, 7h02, você ligado no Gaúcha Hoje, manhã desta quinta-feira, dia 18 de abril de 2024.
Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer.
Na quinta da música brasileira, a trilha sonora do Gaúcha Hoje, uma homenagem, né, ao rei Roberto Carlos.
Na estrada de Santos, e você vai me conhecer.
Amanhã, 19 de abril, ele completa 83 anos de idade.
Você vai pensar que eu não gosto nem mesmo de mim.
Os nomes maiores, né, um dos grandes nomes da história da música brasileira, Roberto Carlos, recordista em número de discos vendidos no país, mais de 140 milhões de cópias, há 6 décadas, né, se mantém no estrelato, com presença marcante na música e na cultura do país. É um ícone do país, o Roberto Carlos, né? Por isso é o cunhado, o rei da música brasileira. Então, Roberto Carlos, a gente vai trazer sucesso. Foi difícil fazer essa seleção, porque são muitos e muitos sucessos. Principalmente, acho eu, naquela primeira metade da carreira do Roberto Carlos, né? Até os anos 70, tem músicas sensacionais. Seja da fase mais roqueira dele, seja depois da fase onde se tornou um cantor mais romântico. E a gente vai trazer aqui alguns sucessos, começando por esse aqui, né? As Curvas da Estrada de Santos.
Eu piso mais fundo, corrijo num segundo, não posso parar.
7h04, Gaúcha Hoje vai ao intervalo. Daqui a pouco tem as manchetes do Pioneiro e da Zero Hora. Tem também as informações do tempo com o Cleocum. Céu claro, né? Temperaturas oscilando aí entre, nesse momento aqui, entre 9 e 12 graus pela região da Serra. Friozinho nessa manhã. Daqui a pouco a gente volta. Fique ligado.
Na distância se perder. Mas o amor que eu perdi, eu novamente encontrar.
Há 50 anos, a Aço Tubo transforma aço em negócios vencedores, contando com tubos de aço carbono, conexões e flanges, aços inoxidáveis, sistemas de ancoragem e soluções integradas em serviços como corte, dobra, solda, pintura e galvanização. Acesse acotubo.com.br e saiba mais. Aço Tubo, transformando aço em negócios vencedores.
Há 36 anos, a Fundação Marco Polo desenvolve programas de educação, cultura e esporte para a juventude. Criatividade, autonomia, responsabilidade, pensamento científico e senso crítico como ferramentas da cidadania. Fundação Marco Polo. Iniciativas que transformam o futuro.
Corsã trabalha para a nossa água sempre achar um caminho. O caminho da pureza, o caminho da refrescância, o caminho do cuidado, do bem-estar, o caminho da dignidade e até o caminho da natureza. Assim conseguimos levar prosperidade e qualidade de vida a cada vez mais pessoas, lares e comunidades. Corsã, nossa água sempre acha um caminho até você.
Chegou a hora de conhecermos as marcas mais lembradas e mais amadas pelos gaúchos. O Top of Mind RS 2024 será no dia 23 de abril e terá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube Amanhã TV. Acompanhe a premiação a partir das 19 horas. Para mais detalhes, acesse www.amanha.com.br e siga o Grupo Amanhã nas redes sociais. Grupo Amanhã, há 37 anos conectando líderes.
Você, seu futuro já chegou, já chegou. Vem pra escola, vem, vem sonhar e aprender. Vem, 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 o que você vem, quer vem, ser? Vem,
realização, escola, Fundação vem. Marco Polo. Apoio, Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
Se você é produtor rural e está precisando de uma motosserra nova, preste atenção nessa oportunidade. Desconto de até 15% na MS-170, MS-180 e MS-210. Garanta agora sua motosserra Steel e conte com alta performance nas suas tarefas. Onde tem promoção imperdível, tem Steel. Acesse ofertas.steel.com.br e confira a loja Steel mais próxima.
Imagine aquele cheirinho de pão de queijo saindo do forno. Imaginou? Só podia ser da marca Leve Sabor. O pão de queijo com mais queijo. É simplesmente delicioso. A opção perfeita para deixar o seu dia ainda mais saboroso. Experimente as versões tradicional e integral. Siga a marca do pão de queijo com mais queijo. @LeveSaborBR.
Conheça o Vila del Bosco, o primeiro Senior Eco Residence do Brasil. Com atendimento personalizado e ambiente de altíssimo padrão, o Vila del Bosco é um novo conceito em residência assistida para idosos. Um local pensado para viver bem e de forma independente. Acesse viladelbosco.com.br e agende sua visita. Vila del Bosco, sua natureza é viver bem.
Sete e nove, você ligado no Gaúcha hoje, 7:09, temperaturas no... com friozinho aqui, né? Entre 9 e 12 graus na região da Serra, mas o sol já aparecendo, um lindo dia, né? Céu claro, céu azul, com friozinho, um dia típico, típico de outono. Daqui a pouco a gente vai falar com o Cleocum sobre o tempo. Gaúcha hoje no ar, com o patrocínio de Círculo 360, Degesul Chevrolet, Corsan, Assotubo e Fundação Marco Polo. Vamos trazer os destaques do Pioneiro das Zero Horas, manchetes dos jornais com André Fiedler. Alô, André.
No Pioneiro, Prefeitura justifica a urgência de projetos na saúde e na habitação, contratação de horas médicas, compra de equipamentos para nova maternidade e aquisição de lotes para remover famílias de áreas de risco são propostas que pedem pressa na tramitação na Câmara de Vereadores. Principal foto da capa do Pioneiro, vitória gigante no Jacone. Na estreia em casa na competição, Lucas Barbosa marcou o segundo gol do triunfo do Juventude sobre o Corinthians. Geada e temperaturas perto de zero grau na Serra. São José dos Ausentes é o município que deve ter o dia mais frio do ano na região. Licença para pavimentação será concedida pela FEPAM. IBAMA deu aval para que órgão estadual libere melhorias em estrada de Cambará do Sul, RS 427, que nós comentávamos há pouco. Famílias ainda estão fora de casa após deslizamentos. Defesa Civil aguarda estudo para definir futuro de habitações em Gramado. Isso 5 meses depois ali das movimentações de terra que causaram problemas na cidade. O que a região ganha com 3 comandos da Brigada, uma redistribuição ocorrida na corporação. Criação de unidades regionais facilita integração e estratégias de policiamento. Na Zero Hora, Moraes vai ao Congresso e se reúne com Lira em meio a ameaças de CPIs. Visita não estava na agenda e ocorre em momento de tensão entre os três poderes. Em queda de braço com o Planalto, o presidente da Câmara acena com a criação de 5 comissões de inquérito. Uma teria foco em supostos abusos cometidos pelo Supremo Tribunal Federal e as outras podem desgastar o Executivo. Em paralelo, o governo já liberou R$4,8 bilhões em emendas parlamentares. Recuperação em casa. Após derrota na estreia, o Grêmio superou o Atlético por 2-0 na Arena, gols de Cristaldo e Soteldo. Próximo jogo é contra o Cuiabá no sábado, novamente em Porto Alegre. E vitória gigante. Com gol de Wesley, o Inter venceu por 1-0 Palmeiras, bicampeão brasileiro. A equipe chega ao segundo triunfo em 2 partidas e encontra o Atlético em Curitiba no domingo. Na Copa do Brasil, Colorado pegará o Ju e Grêmio enfrentará o Operário do Paraná. Ainda na Zero Hora, CCJ do Senado aprova a PEC dos quinquênios, que beneficia promotores, procuradores e juízes. Proposta garante adicional de 5% do salário a cada 5 anos para integrantes da ativa e aposentados. O texto segue agora para o plenário da casa. A alta do dólar impõe desafios extras a quem planeja fazer viagens ao exterior em breve. Suspeitos de desvio de dados do Detran podem ter fraudado mais de 500 documentos. Investigados respondem na polícia por fraudes em sites de vendas de veículos, empréstimos, aluguéis e identidades falsas. E Ibama dá aval para a obra que poderá impulsionar o movimento nos cânions de Cambará do Sul. A Zero Hora traz ainda no Vaticano, Leite se encontra com o Papa. Chavante, o governador entregou a Francisco as camisas da dupla Grenal e do Brasil de Pelotas.
7h13, você ligado aqui no Gaúcha hoje. Podia ter levado uma camisa do Juventude, né? Também o governador, né? O representante do Rio Grande do Sul na Série A. Mas, enfim, né? Enfim.
Pois é, e acho que vai ter problemas em Pelotas também, né? Porque levou só do Brasil de Pelotas,
do
e não
Brasil,
do Pelotas,
não do
né?
Pelotas, enfim. Pois é. Mas, enfim, né? O governador é assumidamente torcedor do Brasil, né? Então, mas podia ter sido mais ampla aí a... É que ele também... Vai levar do Juventude, o pessoal do Caxias também vai querer, né? Vai levar aí, vai levar do Caxias do Juventude, o pessoal do Esportivo vai querer também. Então tem uma lógica também, né? Se ficar levando de todo mundo, aumenta, quanto mais você aumentar, mais gente vai se achar no direito. Tem isso também, né? Mas enfim, uma discussão também não muito útil, né? 7h14, você ligado aqui no Gaúcha hoje, vamos falar do tempo, vamos trazer o destaque... Com o Cleucon, sempre com o patrocínio Escola Técnica Bom Pastor, Ensino Médio e Cursos Técnicos em Nova Petrópolis. As informações do tempo, Cleo.
Amigos da Gaúcha, previsão indicando um comportamento de tempo voltado para uma massa de ar mais seca hoje, tomando conta de todo o estado do Rio Grande do Sul, deixando essa situação de frio, provocado, claro, pela massa de ar frio, mesmo não sendo uma massa de ar polar, e principalmente pelo ar seco que potencializa esse ar frio. Durante a tarde, esse ar frio enfraquece, grande parte dele vai para o oceano e as temperaturas sobem um pouquinho mais, principalmente na fronteira com a Argentina. Já para o dia de amanhã, começa um dia com temperaturas bastante baixas, principalmente no leste mais uma vez, mas durante a tarde as temperaturas vão subir um pouco mais. Então a gente tem uma expectativa de clima seco, tanto hoje quanto amanhã, apenas uma variação nas temperaturas, um tanto quanto discreta. Pela manhã, praticamente a gente não sente nada de diferente. À tarde é que a gente vai notar que a sexta-feira fica um pouquinho mais quente. Durante o final de semana, temperaturas um pouco mais altas, tomando conta do estado. Claro que de manhã cedo as temperaturas ficam um pouco baixas e a expectativa fica por conta das pancadas de chuva que a gente vai ter de segunda para terça. Segunda-feira à tarde até terça-feira pela manhã, na terça-feira entre a tarde e a noite a chuva vai cessar também. Não, digamos assim, não parece ser assim uma perspectiva de volumes grandes de chuva, mas teremos chuva. Quarta-feira o tempo volta a ficar seco, a temperatura cai um pouquinho, nada de muito muito frio, mas cai um pouquinho a temperatura por causa do ar seco, e depois lá por quinta, sexta-feira, principalmente sexta, mas talvez já no final da quinta, a gente possa ter o retorno das pancadas de chuva outra vez, porque a próxima semana está mostrando não toda ela com umidade, mas grande parte dela, os dias ainda tendo mais pancadas de chuva. Então o período seco são esses 5 dias, e depois a gente deve pegar aí um período onde a umidade fica um pouco maior por aqui, em alguns lugares, é claro, até mesmo a quantidade de chuva.
7h16, você ligado no Gaúcha Hoje, as informações do tempo, Escola Técnica Bom Pastor, Ensino Médio e Cursos Técnicos em Nova Petrópolis. Segue o sol com um friozinho, então, e pelos próximos dias até domingo, chuva na semana que vem, segunda e terça. Semana que vem deve ter mais chuva, né? Não direto, vai chover direto, mas mais instabilidade, né? Essa semana agora, essa segunda metade, pelo menos dessa semana, vai ser com esse céu claro e tempo bom que a gente já está vendo nesse amanhecer, com friozinho, né? Mas tempo bom. Gaúcha Hoje... Agora, 7h16.
Expresso de Notícias.
A atualização das principais informações do estado, do país e do mundo nas últimas horas.
Justiça determina que CE Equatorial pague multa de R$15 mil por dia pelo período sem luz no município de Arroio Grande.
Multa já soma R$45 mil, pois passou a contar na segunda-feira, um dia depois do prazo concedido pelo judiciário para a retomada completa do serviço de energia.
Família de um menino que morreu eletrocutado em Viamão entra na justiça contra a CE Equatorial, pedindo R$ 917 mil de indenização.
O processo tramita na justiça de Viamão. Marcelo Henrique Lopes Rosa, de 11 anos de idade, morreu na tarde de 22 de março, após encostar em um fio energizado caído de um poste de luz.
Com a identificação de mais uma vítima, chega a 54 o número de mortos na enchente de setembro no Vale do Taquari.
Trata-se de Deiser Cristiane Vidal, de 32 anos, moradora de Roca Salles, que teve o corpo identificado pelo Instituto Geral de Perícias nesta semana.
Estado confirma mais 5 mortes por dengue, o que aumenta o número de óbitos para 78 desde janeiro.
2 vítimas eram de Santa Rosa, as demais residiam em Novo Hamburgo, São Leopoldo e Canoas. Todas tinham histórico de doenças.
Trabalhador de 47 anos morre soterrado em um silo de armazenagem de grãos em Capão do Cipó, na região central do estado. A vítima foi identificada como Jair Morini da Silva.
Foi a terceira morte semelhante desde o começo da semana. Na segunda-feira, 2 homens morreram em um sítio de grãos em Mato Queimado, noroeste do estado.
Estado entrega novos equipamentos para agilizar laudos do Instituto Geral de Perícias.
Justiça de Passo Fundo condena advogado de Maurício Dallagnol a pagar indenização de R$ 66 milhões por danos morais.
A decisão é resultado de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público contra o advogado, que é acusado de se apropriar de valores dos clientes em causas vencidas contra a extinta CRT.
Senado aprova a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 2.824. Medida já estava em vigor e beneficia 15.800.000 pessoas.
Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal decide que é permitido tirar fotos com vestimentas religiosas para documentos oficiais, como carteira de identidade e CNH, por exemplo.
Comissão do Senado aprova adicional de 5% nos salários de juízes e promotores. 7h19, você ligado nesta manhã de quinta-feira, 18 de abril de 2024, com temperaturas amenas, friozinho nessa manhã aqui na região da Serra. Gaúcha Hoje no ar, com o patrocínio do Círculo, Círculo 360, novo jeito de cuidar da sua saúde, o plano certo para seus colaboradores. Grupo Assotuba, 50 anos transformando aço em negócios vencedores. Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro. DGSul Chevrolet, sua concessionária na Serra. E Corsan, nossa água sempre acha um caminho até você. Vamos falar de trânsito, os destaques do trânsito com patrocínio Sindserv, valorize quem cuida de você. E Serrana Materiais para Construção, problemas com seu reservatório d'água. Ligue que a Serrana tem a solução. Paula Brunetto.
Alessandro, está bem complicado o trânsito na BR-116, no sentido centro-Anahec, porque na entrada ali do bairro de Anahec, na verdade, tem cones já desde ali da região do Passeio Norte. E aí, ali na entrada do Jardim Eldorado, ali seguindo, né, em frente, desde a entrada do Jardim Eldorado, um pouquinho para frente ali, depois que passa a Amarelli, no sentido centro-Anahec, já tem cones afunilando a pista, o trânsito está todo na pista da esquerda. Desde ali do posto de combustível, todo o acesso da rótula ali de Anahec está sendo feita uma reforma, uma repavimentação nesse trecho. Alguns veículos estão arriscando, né, passar o recorte da pista ali, passar entre as máquinas e acessar pela Avenida Rio Branco, tradicionalmente ali a entrada de Anahec. Mas a sinalização e a orientação é que os motoristas desçam até ali seguindo em direção à Parada Cristal, logo para frente ali vai ter um retorno, né, que o motorista faça esse retorno de forma correta, e aí no sentido Anahec Centro consegue, né, passar para a região de, ali da entrada da Marco Polo, ou também pode seguir, né, seguindo ainda a sentido Parada Cristal, tem um retorno ali por trás da Marco Polo, tem que fazer toda uma volta, que é até o que os ônibus que fazem a troca de turno, né, dos trabalhadores das empresas aqui da região estão fazendo, seguindo então um pouco mais para frente, ali cerca aí de 1 quilômetro, e fazendo o retorno pela parte de trás aqui, onde tem também essa possibilidade, já que a entrada de Anahec está bastante congestionada, uma pista só, tem obras, então para os motoristas tem que ter atenção redobrada e paciência, porque o trânsito está bastante congestionado. Tem alguns pontos da cidade que a prefeitura também divulgou relacionado a obras. Ali no Cristo Redentor tem operação de remendo da Codeca, na rua Ângelo Boneto, entre as ruas Vico Parolini e Almirante Barroso. O bloqueio é parcial. Lá em São Pelegrino, na Avenida Júlio de Castilhos, na esquina com a La Salle, também tem bloqueio parcial por conta de operação de remendos da Codeca. Ainda seguem algumas obras na cidade. Tem bloqueio parcial da rua Antônio Ribeiro Mendes, no cruzamento com a Pio 12, são obras do SAMAI. Também tem bloqueio total na rua João Espada, entre Irmão Bonifácio e Cândido João Calcanhoto. Também bloqueio parcial no cruzamento. Essas duas ruas que eu falei anteriormente, ali na região mais norte da cidade, né? Região do bairro São José, ali no retorno de quem vem do Pioneiro. Já ali na área do bairro Rio Branco, tem a Visconde de Toné, com a Avenida Itália, com a Itália Trave, tem bloqueio parcial também no cruzamento dessas ruas. Na Marco Polo, ali na entrada do Planalto, na Avenida Marco Polo, no cruzamento com a BR-116, segue ainda aquele bloqueio total para quem trafega pelo 116, que deve acessar o bairro Planalto, tem as ruas Remo Antônio Tomasi ou a Santo Antônio como desvio, já que ainda seguem as obras do Planalto. Tem ainda bloqueio total na rua Cristiano Ramos de Oliveira, entre Arcângelo Risso e a Horácio Damiani. Lá no acesso ao bairro Desvio Risso ainda são as obras de revitalização. E também ali na região do Cruzeiro, na Luiz Miquelon, seguindo já para o bairro de Lourdes, né? Na BR-116, no cruzamento da Angelina Miquelon e a BR-116, entre as duas tem a Luiz Miquelon. E ainda seguem aquelas obras que já a gente já vinha anunciando há alguns dias, chegou a bloquear ali também totalmente a Luiz Miquelon, mas agora o bloqueio já é parcial, aquele trecho entre a 116 e a Miquelon. Para quem vem da 116, entra ali no Monumento Imigrante e usa a Júlio de Castilhos como alternativa para evitar essa obra na Luiz Miquelon. Alessandro.
Valeu, Paula Brunetto, os destaques do trânsito aqui no Gaúcha hoje. O Ciro Fabris, né, nosso colega, lembra aqui que está na coluna dele, não tinha visto a coluna do Ciro hoje. O Papa também recebeu uma camisa do Esportivo, não diretamente ali das mãos do governador, que levou um kit ali com as camisas da dupla Grenal e Brasil de Pelotas, mas a do Esportivo foi também. O deputado Guilherme Pazin pediu ao presidente da Assembleia, Adolfo Brito, que entregasse ao Papa, além da camisa do Esportivo, uma imagem de Nossa Senhora do Caravaggio, uma réplica do Cristo Redentor de Encantado e uma estatueta de Santo Antônio, padroeiro de Bento Gonçalves. Então também tem camisa do Esportivo para o Papa.
Para isso também precisa de uma articulação política, né,
Alessandro? O deputado Pazin se articulou, né?
É, para ver qual camisa vai chegar ali nas mãos do Papa, né?
Tem recados dos ouvintes, André Fiedler?
Temos, o Ricardo diz aqui que noite, que vitória é o Ju, né? O Ricardo, o juventudista, comemorando aqui o resultado do jogo de ontem. O Misael diz que passa todos os dias embaixo do viaduto Campo dos Bugres e no momento não tem nenhum morador de rua ali naquele ponto, mas o cheiro é muito forte, fora o lixo que vira ali, o lixão, acho que ele quis dizer, que vira ali. Poderiam ficar lá, mas não precisavam, enfim, deixar essa sujeira. Chama atenção até rapidamente comentando que ali tinha um espelho d'água, né, embaixo do viaduto e... Recentemente eu passei por ali e vi que foi colocado brita. Talvez até alguma questão da dengue,
né? Faz sentido.
Mas, de fato, a fonte que tinha ali já não funcionava há muito tempo. O Ronaldo diz aqui, ele me manda uma foto até, ele diz, alguém poderia me explicar a sinalização, qual sinalização o motorista deve seguir ali em frente ao INSS, porque ali tem um ponto de táxi, né, com placas ali indicando táxi, mas na pintura da pista diz ali vagas de estacionamento para idoso, né, então... ele diz que não podia nem ter estacionamento, nem de táxi, nem de nada, só parada para desembarque. A prefeitura tinha que fazer um estacionamento atrás do prédio, porque muito idoso precisa ir de carro até descer e desembarcar. Então é a reclamação aqui do Ronaldo, que a sinalização ali não está clara.
7 horas e 26 minutos, Gaúcha hoje, manhã desta quinta-feira.
Como vai você? Eu preciso saber da sua vida.
O Gaúcha hoje, né, estamos fazendo uma homenagem, né, na Quinta da Música Brasileira, é o aniversário do Roberto Carlos, amanhã, 83 anos de idade do rei.
Anoiteceu e eu preciso só saber.
Céu claro, com poucas nuvens na região da Serra, temperaturas baixas, né, entre 9 e 12 graus. Caxias, nesse momento, tem 11 graus de temperatura, Bento, 12, Farroupilha, 11 graus, Gramado e Canela, 10 graus neste momento. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco você confere mais informações, tem destaques da reportagem com Direto ao Ponto, entre outras informações. Fique conosco.
Gosto mais de mim ou de você.
Se você é produtor rural e está precisando de uma motosserra nova, preste atenção nessa oportunidade. Desconto de até 15% na MS-170, MS-180 e MS-210. Garanta agora sua motosserra Steel e conte com alta performance nas suas tarefas. Onde tem promoção imperdível, tem Steel. Acesse ofertas.steel.com.br e confira a loja Steel mais próxima.
Há 50 anos, a Aço Tubo transforma aço em negócios vencedores, contando com tubos de aço carbono, conexões e flanges, aços inoxidáveis, sistemas de ancoragem e soluções integradas em serviços como corte, dobra, solda, pintura e galvanização. Acesse acotubo.com.br e saiba mais. Aço Tubo, transformando aço em negócios vencedores.
Aproveite o final de semana para garantir o seu zero quilômetro no Chance Única Chevrolet. Passe na DGSul Chevrolet e saia de Onix, com bônus de R$12 mil e taxa zero. Ou de Tracker Premier, com R$20 mil de bônus e taxa zero. Não perca esta oportunidade. Estamos te esperando. Paz no trânsito começa por você.
O Círculo Saúde tem um novo espaço bem no centro de Caxias do Sul. É a Clínica 360, pensada para oferecer um modelo de atendimento exclusivo e inovador. Aqui você encontra uma estrutura moderna com acompanhamento personalizado e uma equipe só para você. É um novo jeito de cuidar da sua saúde e dos seus colaboradores. Contrate o novo plano Círculo 360 para a sua empresa e aproveite o espaço. Saiba mais em circulosaude.com.br/360.
Nas Capelas São José de Bento Gonçalves, você encontra a solução completa para a realização de velórios, sepultamentos e cerimoniais de despedida para a cremação no próprio local. Uma nova e completa estrutura para quem deseja acolhimento, conforto e privacidade. Grupo L Fórmulo e Capelas São José, para quem quer o melhor. Ligue 3452-1660 e siga arroba São José Capelas nas redes sociais.
Tem produto novo na Serrana Materiais para Construção. Venha conhecer a proteção definitiva contra infiltrações para paredes e fachadas. Revestimento emborrachado com nanopartículas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irma Zago, 876, em Caxias do Sul. Informações 3222-6869. Acesse serranamateriais.com.br ou siga nossas redes sociais. Arroba Serrana Materiais.
Você saberia reconhecer esses sons? Eles representam um pouco do que os servidores públicos fazem por você, cuidando da sua saúde, segurança, educação e da nossa cidade como um todo. Valorize quem faz acontecer. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
Sete e trinta e um, Gaúcha hoje, manhã desta quinta-feira, 18 de abril, céu claro, sol aparecendo, tempo bom, né? E vai continuar assim pelos próximos dias, né? Até domingo, pelo menos, céu claro e friozinho nas noites e madrugadas, né? Claro que o frio mais intenso hoje é amanhã, mas ainda assim segue um clima típico de outono até o fim de semana, mas com esse lindo dia, né, de céu azul que a gente está vendo em toda a região. Gaúcha hoje, nome de Círculo 360, Dejaçu Chevrolet, Corsan, Assotubo e Fundação Marco Polo. Vamos com mais informações.
Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Direto ao ponto, equipe da Gaúcha Serra mobilizada para ligar você com os fatos do novo dia. Informações da reportagem. Homem morre no hospital após ser baleado em Bento Gonçalves. Alana Fernandes.
Este crime ocorreu por volta das 8 horas da noite de ontem na Travessa Aldo Bernardini, no bairro Maria Goretti. O homem de 30 anos foi ferido com tiros no peito. Os bombeiros foram acionados e encaminharam a vítima ao hospital Taquini, onde ela morreu. Ninguém foi preso até o momento. Este é o 12º homicídio registrado no município neste ano e o terceiro nesta semana. Na segunda-feira, José Renato Pereira Aguiar Neto, de 18 anos, e Afonso Felipe de Oliveira Dresch, de 21, foram mortos dentro de uma casa em construção no bairro Zate.
Agora, 7 horas 33 minutos. Edital para a construção de nova ponte entre Santa Teresa e São Valentim do Sul é enviado para a Central de Licitações do Estado, Bruno Tomé.
De acordo com o Estado, o projeto assim avançou para a fase inicial do processo de licitação. O envio foi feito ontem. A obra é prevista na RS431 e deve custar um pouco mais de R$ 31 milhões de reais. A estrutura antiga foi destruída pelas chuvas de setembro do ano passado. O próximo passo é a publicação do edital pela Selic, a Central de Licitações do Estado. Após isso, empresas interessadas têm 60 dias para apresentar propostas. O Estado ainda não divulgou quando o edital pode ser publicado. Como solução de emergência, o governo instalou uma balsa para que motoristas possam realizar a travessia entre as duas cidades. As operações iniciaram ainda em fevereiro.
7 horas 34 minutos. Vacina bivalente contra a Covid-19 está em falta em Caxias do Sul. Alana Fernandes.
Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, o município não recebeu nova remessa do imunizante. Essa vacina é destinada ao público adulto. A Prefeitura de Caxias do Sul ainda informa que não há previsão de quando ocorrerá a entrega da dose bivalente. A imunização do público infantil, por sua vez, ocorre normalmente. A aplicação para crianças de 6 meses a 4 anos de idade é realizada sempre nas terças-feiras, a cada 15 dias em todas as unidades básicas de saúde.
Agora 7h34, corpo em decomposição é encontrado dentro de pousada em Caxias do Sul. Flávia Terres.
O corpo de Edson de Oliveira, de 39 anos, foi encontrado ontem no chão, ao lado da cama, no quarto onde ele dormia, em uma pousada que fica no bairro Kaiser. Segundo o delegado Renato Nobre, que investiga o caso, Oliveira estava hospedado no local há 8 dias e, conforme relato de vizinhos, não era visto desde o último domingo, dia 14. Além disso, o homem não comparecia ao local de trabalho desde o dia 8 deste mês. Por causa do estado de decomposição do corpo, não foi possível constatar se havia sinais de violência e a perícia deve ser feita para identificar a causa da morte.
7h35, guarda-reios são furtados de estrada municipal de Caxias do Sul, Alana Fernandes.
O crime foi registrado na estrada municipal Adolfo Randasso, nas proximidades da represa da Maestra. Segundo a prefeitura, servidores identificaram a supressão de cerca de 10 metros de chapas de aço. A suspeita é de que o furto tenha ocorrido na última semana. Ontem, uma equipe da Secretaria Municipal de Trânsito trabalhou no local para instalar novas defensas metálicas. Além do furto, dezenas de metros de guarda rails foram deixados no local danificados. A ocorrência de furto e dano ao patrimônio público foi registrada na Polícia Civil. A Prefeitura solicita que a população denuncie situações semelhantes. As denúncias podem ser encaminhadas para a Guarda Municipal, no telefone 153, ou para a Brigada Militar, no 190. Não é preciso se identificar.
7h36, inaugurada a primeira etapa da ciclovia Desvio da Cerveja em Farroupilha, Tamires Piccoli.
Os primeiros 800 metros da ciclovia que irá interligar Farroupilha com Carlos Barbosa e Garibaldi foram entregues à comunidade nesta quarta. O trecho pavimentado inicia no bairro São José e segue até a localidade de São Luís, na RS 813. O espaço já está liberado para passeios. Nos próximos meses, iluminação e placas de sinalização serão instaladas no passeio. A Prefeitura de Farroupilha prevê que o projeto seja concluído até o final desse ano. Ao todo, são 10 quilômetros e 800 metros de extensão até as cidades vizinhas. Obras em diferentes etapas estão ocorrendo ao longo do percurso. A ciclovia Desvio da Cerveja passa por 3 cervejarias conhecidas na região: a cervejaria Guarnieri, Blaut Beer e Templo Noali. O projeto é orçado em R$ 8 milhões, com investimentos do Governo do Estado e da Prefeitura de Farroupilha.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Direto ao ponto, sempre com o patrocínio Grupo Elifórmulo, Capela São José de Bento Gonçalves e Cindy Lojas Caxias. Junte-se a nós e faça mais pela sua empresa. Vamos falar de economia, vamos trazer agora o destaque do Caixa Forte, a coluna de economia da Gaúcha Serra, do Pioneiro de GZH, sempre com o patrocínio Pão de Queijo Leve Sabor, Tradicional Integral, Pão de Queijo com Mais Queijo e Ville Del Bosco. Conheça o Ville Del Bosco, um novo conceito de residência assistida para idosos. Informações do Caixa Forte com a Juliana Bevilacqua. Bom dia, Juliana.
Bom dia, Alessandro. 5 demandas do setor vitivinícola do Estado foram entregues ontem ao presidente da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar no Congresso, deputado Heitor Xu, ao coordenador da Frente Nacional da Vitivinicultura, deputado Afonso Han, e ao coordenador da Bancada Federal Gaúcha, deputado Dionilson Marcon. Produtores e entidades, especialmente aqui da Serra, pedem a integração de forças de segurança federais e estaduais no combate ao contrabando de vinhos e espumantes. A regulamentação da reforma tributária sem a elevação de impostos sobre uva e vinho, mudanças na legislação trabalhista para facilitar a contratação de safristas em propriedades familiares, a rediscussão do seguro agrícola e a retomada de linhas de crédito de financiamento específico para estocagem. Essa pauta foi construída pela Comissão Interestadual da Uva e por entidades integrantes do Concevits em reunião na semana passada em Farroupilha e foi entregue aos deputados federais pelo deputado estadual Elton Weber e pelo presidente da FETAG, Carlos Joel da Silva. As mesmas demandas serão entregues ao governo estadual na próxima semana. E, Alessandro, também um destaque para quem está em busca de emprego. A Orquídea Alimentos está com vagas abertas para Caxias, Bento e Farroupilha. A lista de cargos e o link para se candidatar estão na minha coluna no Pioneiro em GZH. Alessandro.
Valeu, Juliana. 7h40, você ligado no Gaúcha Hoje. 7h40, estamos no ar com o patrocínio Círculo 360, um novo jeito de cuidar da sua saúde. Conheça em circulosaude.com.br. DGSul Chevrolet, a sua concessionária na Serra. Corsan, nossa água sempre acha um caminho até você. A Sotubo, há 50 anos transformando aço em negócios vencedores. Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro.
Eu vou viver. Detalhes tão pequenos de nós dois.
A quinta da música brasileira, né? Trilha sonora do Gaúcho Hoje, homenagem a Roberto Carlos. Amanhã, 19 de abril, 83 anos do rei.
E a toda hora vão estar presentes. Você vai ver.
Temperaturas oscilando nesta manhã entre os... segue entre os 9 e os 12 graus, né? Não começou a subir ainda a temperatura. Tá friozinho nessa manhã, tem ventinho também. Enfim, um clima típico de outono com céu claro, né? Um dia lindo, mas com friozinho esse começo de quinta-feira. Depois do intervalo a gente volta para trazer mais informações do trânsito, comentário do Ciro Fabris. Fique ligado.
O ronco barulhento do seu carro, a velha calça desbotada ou coisa assim. Imediatamente você vai lembrar de mim.
Vem aí o Vitrine RBS, com as principais ofertas dos anunciantes locais. Confira as dicas.
Precisando pintar o piso de sua empresa? Acesse gamacor.com.br e conheça nossa linha de tintas Epox para pisos. Estamos há 25 anos renovando e recuperando pisos industriais e comerciais. Pensou em Epox para pisos? Pensou em Gamacor Tintas.
Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.grupoRBS.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS. A gente vive junto.
Aproveite o final de semana para garantir o seu zero quilômetro no Chance Única Chevrolet. Passe na DGSul Chevrolet e saia de Onix, com bônus de R$12 mil e taxa zero. Ou de Tracker Premier, com R$20 mil de bônus e taxa zero. Não perca esta oportunidade. Estamos te esperando. Paz no trânsito começa por você.
O Círculo Saúde tem um novo espaço bem no centro de Caxias do Sul. É a Clínica 360, pensada para oferecer um modelo de atendimento exclusivo e inovador. Aqui você encontra uma estrutura moderna com acompanhamento personalizado e uma equipe só para você. É um novo jeito de cuidar da sua saúde e dos seus colaboradores. Contrate o novo plano Círculo 360 para a sua empresa e aproveite o espaço. Saiba mais em circulosaude.com.br/360.
Imagine aquele cheirinho de pão de queijo saindo do forno. Imaginou? Só podia ser da marca Leve Sabor. O pão de queijo com mais queijo. É simplesmente delicioso. A opção perfeita para deixar o seu dia ainda mais saboroso. Experimente as versões tradicional e integral. Siga a marca do pão de queijo com mais queijo. @LeveSaborBR.
Conheça o Vire del Bosco, o primeiro Senior Eco Residence do Brasil. Com atendimento personalizado e ambiente de altíssimo padrão, o Vire del Bosco é um novo conceito em residência assistida para idosos. Um local pensado para viver bem e de forma independente. Acesse viredelbosco.com.br e agende sua visita. Vire del Bosco, sua natureza é viver bem.
A nossa inspiração sempre foi realizar sonhos. Sonhos de quem gera oportunidades. Sonhos de quem compartilha experiências. Sonhos de quem transforma o futuro. Temos muito orgulho de tudo que realizamos juntos. Vem com a gente fazer o futuro agora. Cindy Lojas Caxias, 70 anos. Uma história, muitos futuros.
Nas Capelas São José de Bento Gonçalves, você encontra estrutura diferenciada e personalizada
para a realização de velórios nas comunidades do interior ou nas capelas dos principais bairros da cidade. Antes de contratar serviços funerários ou de cremação, consulte-nos. Grupo L Fórmulo e Capela e São José de Bento Gonçalves, para quem quer o melhor.
Sete e quarenta e cinco, Gaúcha Hoje, vamos falar de trânsito, destaques que chegam sempre com o patrocínio Sindserv, valorize quem cuida de você, e Serrana Materiais para Construção, problemas com seu reservatório d'água, ligue na Serrana, Paula Brunetto.
Alessandro, só para relembrar os nossos motoristas que teve um caminhão que tombou essa madrugada lá na 116 entre Vacaria e Lages, na divisa ali entre os dois estados, teve tombamento da carga que era de madeira, de toras de madeira e de óleo na pista. A Polícia Rodoviária Federal está trabalhando para liberar pelo menos meia pista, já que não tem desvios ali nas proximidades, possíveis desvios entre Vacaria e Lages. Então ainda não tem previsão de liberação, mas pelo menos meia pista deve ser liberado agora pela manhã. E Alessandro, aqui em Caxias do Sul, um dos pontos mais congestionados nessa manhã é na BR-116, na entrada de Anahec, onde tem obras. O trânsito afunila ali desde a entrada do Jardim Eldorado, tem longas filas no sentido centro Anahec. A fila já está ali na entrada do Castelo, ali bastante gente circulando naquele trecho da BR-116 para entrar em Anahec e está bastante congestionado. O motorista precisa passar por um recorte que tem na pista ali para conseguir acessar a Avenida Rio Branco de Anahec. Alessandro.
Valeu, Paula Brunetto, 7h46, agora hora de opinião, hora do comentário do Ciro Fabris. Bom dia, Ciro.
Bom dia, Alessandro. Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje. Bom dia, André.
Bom dia, Ciro.
Temos boas notícias, Ciro. Sempre é bom isso, né?
Pois olha, Alessandro, três boas informações aí para a região, né? Que vocês estavam trabalhando esses assuntos ao longo do programa. A primeira delas relacionada à RS-427, a essa autorização para que a licença ambiental seja concedida pela FEPAM para que as obras iniciem num trecho de 17 quilômetros aí na região do Parque Aparados da Serra, famosa rodovia entre Cambará e Praia Grande. Essa rodovia é importante, né, porque além da questão de turismo em Cambará, ela atalha um bom caminho aí para quem pretende se dirigir para Santa Catarina, né? Então, é uma boa notícia, né? Só que veja bem, né? O Dyer não participou da reunião que tomou essa decisão. Poderia ter participado, né? E agora, o que ocorre? Precisa o órgão estadual ser notificado. Puxa, isso tudo poderia ter ocorrido junto, né? Questão de articulações, de levar o Dyer junto, porque, afinal de contas, o Dyer é o órgão envolvido na questão, né? Mas o poder público, a administração pública, tem esses embaraços, né? Que realmente a gente fica sem entender, pois poderia ter havido isso aí num convite, numa informação ao Dyer e o Dyer estar junto. Mas agora precisa da notificação, depois o licenciamento ambiental, que deve estar engatilhado, né, para que possa iniciar essa obra. Boa notícia. Uma outra boa notícia é a questão da ponte lá de Santa Bárbara ter ido para a central de licitações. É uma etapa para que a obra possa ser refeita. Isso é um sinal importante, Alessandro, porque sinaliza que a demanda não está esquecida, ela está avançando, está tramitando, né? E a questão é que as novas etapas possam ser superadas, de preferência com agilidade. E mais, esta entrega de 800 metros de uma ciclovia entre Farroupilha e Carlos Barbosa, ali na região da Rota Cervejeira, por dentro de Farroupilha, que é uma região linda, é uma região muito bonita. Eu fico impressionado, Alessandro, com essa com o aproveitamento que pode ter essa região conurbada entre Farroupilha, Bento, Caxias, Carlos Barbosa, Garibaldi, e o potencial que ela tem. E esse potencial a gente sente ainda que poderia ser muito maior, né? Exploração turística, e chama atenção que os municípios não se interessem pela possibilidade de um trem para fins turísticos, que também poderia ter fins sociais de transporte de pessoas entre as cidades, superando aquela dependência do modal rodoviário. Agora, nesse pacote todo de boas notícias para a região, puxa vida, a Paula há pouco estava dando esse boletim aí a respeito da dificuldade dos motoristas com a BR-116 lá na entrada de Narrec. A BR-116 nunca entra nesse pacote de boas notícias, nesse trecho urbano aqui de Caxias do Sul. E não só, né? A BR-116, ela padece aí com informações de problema aqui, de problema lá adiante, mas o trecho urbano de Caxias do Sul, puxa vida, não tem jeito. Tem aquele ponto ali do viaduto pretendido no entroncamento com a perimetral. Olha, que não tem jeito, viu? Há 2 anos, ainda no governo Bolsonaro, o prefeito Adiló foi a Brasília, levou o projeto, o ministro ficou de vir, o ministro à época, que já era interino, fim de governo, ficou de vir a Caxias para ver a obra em loco. Quando veio, choveu, Alessandro. Ah. Não pôde ver. Né? Que coisa incrível, né?
É uma... Mas vai sair. Uma hora tem que sair, né? Se não tem cabimento que a BR, pela dimensão, pela importância que ela tem, né, em termos do transporte aqui de Caxias do Sul, e não são nem grandes, quer dizer, o viaduto seria uma grande obra, né, mas a duplicação ali, por exemplo, alguns ajustes, nem são obras tão grandes assim, né?
É, muitas delas o município está fazendo sob forma de remendo, né, o que não é o desejável, né, e em relação a essa demanda do viaduto ali, entrou no PAC, né, mas não levou. Como sofre? Como é difícil a BR-116, trecho urbano em Caxias do Sul, né?
Pois é. Valeu, Ciro.
Grande abraço, até amanhã. Até. Boas notícias no esporte, né, Alessandro?
Ah, tá, pô, com certeza. A sequência das boas notícias, né? Isso é importante, né? Valeu, Ciro.
Abraço.
Ciro Fabris, conosco no comentário aqui no Gaúcha Hoje.
Ser novamente um menino. E na hora do meu desespero.
Em nome de Círculo 360, Degesul Chevrolet, Corsan, Assotubo e Fundação Marcopolo, este é o Gaúcha Hoje. Nós vamos a mais um intervalo nessa manhã ensolarada de quinta-feira, de temperaturas oscilando agora entre 10 e 13 graus na Serra Gaúcha, friozinho ainda. Continua assim, temperaturas não sobem muito hoje, não. As máximas não passam aí de 20, 21 graus aqui em Caxias, por exemplo. Depois do intervalo a gente volta com os destaques do esporte, as últimas informações do programa, fique ligado.
Apesar da distância e do tempo eu não posso esconder. Tudo isso eu às vezes preciso escutar de você.
Há 36 anos... A Fundação Marcopolo desenvolve programas de educação, cultura e esporte para a juventude. Criatividade, autonomia, responsabilidade, pensamento científico e senso crítico como ferramentas da cidadania. Fundação Marcopolo, iniciativas que transformam o futuro.
A Corsan trabalha para a nossa água sempre achar um caminho. O caminho da pureza, o caminho da refrescância, o caminho do cuidado, do bem-estar, o caminho da dignidade e até o caminho da natureza. Assim conseguimos levar prosperidade e qualidade de vida a cada vez mais pessoas, lares e comunidades. Corsan, nossa água sempre acha um caminho até você.
Nas Capelas São José de Bento Gonçalves, você encontra a solução completa para a realização de velórios, sepultamentos e cerimoniais de despedida para a cremação no próprio local. Uma nova e completa estrutura para quem deseja acolhimento, conforto e privacidade. Grupo L Fórmulo e Capelas São José, para quem quer o melhor. Ligue 3452-1660 e siga @ São José Capelas nas redes sociais.
Ei, você aí que ainda não revisou seu carro. A Zé Pneus também é Auto Center, sabia? Aproveite que abril é o mês de oportunidades Zé Pneus e vem conhecer nossa revisão gratuita de mais de 30 itens, onde verificamos suspensão, freios, lubrificantes e muito mais. Tudo isso realizado por profissionais qualificados e equipamentos de última geração. Zé Pneus, o teu Auto Center de confiança. Paz no trânsito começa com você.
Chegou a hora de conhecermos as marcas mais lembradas e mais amadas pelos gaúchos. O Top of Mind RS 2024 será no dia 23 de abril e terá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube Amanhã TV. Acompanhe a premiação a partir das 19 horas. Para mais detalhes, acesse www.amanha.com.br e siga o Grupo Amanhã nas redes sociais. Grupo Amanhã, há 37 anos conectando líderes.
Água é vida. Já pensou como está o reservatório da sua casa ou empresa? A Serrana Materiais para Construção pode ajudar você. Recuperação, impermeabilização, revestimento ou manutenção. Procedimento inovador com produtos de alta tecnologia garantindo a integridade do recipiente e a qualidade da água. Agende uma visita com diagnóstico gratuito, sem compromisso. Estamos na rua Irmazago 876, em Caxias do Sul. Ou acesse nosso site serranamateriais.com.br.
Você saberia reconhecer esses sons? Eles representam um pouco do que os servidores públicos fazem por você, cuidando da sua saúde, segurança, educação e da nossa cidade como um todo. Valorize quem faz acontecer. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
7h56, é hora de falar do esporte. Vamos trazer os destaques, começando com a dupla Caju, Eduardo Costa.
O Juventude venceu o Corinthians ontem à noite no estádio Alfredo Jaconi pelo placar de 2-0. Gols do meia Jean Carlos e também do meia atacante Lucas Barbosa. Com o resultado, o Ju soma 4 pontos em 6 disputados e está na terceira colocação neste momento na tabela do Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, encara o Botafogo no Rio de Janeiro, jogo às 18h30. Para esse confronto, Roger Machado não poderá contar com o volante Jadson, que está suspenso, acabou sendo expulso ontem no final da partida diante do Corinthians. Já o Caxias estreia na Série C do Campeonato Brasileiro no sábado, às 19h30, contra o Atlético, no Estádio Centenário. Será o começo da caminhada grená em busca de uma vaga na Série B. O técnico Argel Fuchs tem os trabalhos de hoje e de amanhã para a definição do time titular. Até o momento, o Caxias teve 3 contratações e aguarda ainda a chegada de outros nomes, quem sabe, para a sequência da competição.
Valeu, Eduardo. Agora os destaques da dupla Grenal. Rodrigo Oliveira destaca o Inter e o José Alberto Andrade, o Grêmio.
O Inter venceu com autoridade o poderoso Palmeiras por 1-0 na Arena Barueri ontem à noite e se credenciou de vez como candidato ao título do Campeonato Brasileiro. O nome da noite foi Wesley, autor do gol, destaque do jogo e agora, muito provavelmente, um novo titular da equipe do técnico Eduardo Cudê. O próximo jogo do Inter é pelo Brasileirão, contra o Atlético Paranaense. Por conta da grama sintética da Arena da Baixada, existe uma possibilidade forte de alguns titulares serem preservados.
Grêmio ganhou do Atlético de 2-0, primeira vitória no Brasileirão, uma das melhores atuações da temporada. Técnico Renato diz que pode mudar e deve acontecer isso no jogo contra o Cuiabá no próximo sábado. Jeromel jogou ontem, talvez seja preservado no jogo contra o Cuiabá, porque na terça-feira tem jogo contra o Estudiantes na Argentina. Kahneman não jogou, bem como Diego Costa, devem ser preparados para atuar diante do Estudiantes na Libertadores. Edenilson pode ser anunciado pelo Grêmio nos próximos dias.
Destaques do esporte, né? E na programação da Gaúcha, tudo ampliando aí as informações do Juventude, do Grêmio e do Inter na Série A, né? Os gaúchos muito bem na Série A do Campeonato Brasileiro. A Cláudia Lucena escreveu para mim aqui ainda sobre a questão do governador, Eduardo Leite, que levou a camisa do Brasil de Pelotas do Grêmio e do Inter para o Papa, e ela diz o seguinte aqui, André, para eu deixar de ser corneteiro, né? Se eu fosse governador, também ia levar só do Juventude. Não ia fazer isso, Cláudio, imagina, né?
Então... É um equilíbrio delicado de se
fazer. Porque cada um que você levar vai abrir a reclamação de mais alguém, né? Vai levar do Juventude, o Caxias vai querer, vai levar do Caxias, o Esportivo tava lá, né? A levar do Esportivo, o pessoal do Brasil de Farroupilha, do Glória, também vai querer, né? Então, e aí os outros clubes também vão sentir no direito, então... realmente não é fácil aqui a decisão que foi tomada pelo governador.
Mas fica aqui a justificativa que o Papa tinha um tio que morava em Pelotas, né? Então é por isso que o governador levou também, porque já tinha um conhecimento que o Papa conhecia o Brasil de Pelotas.
Torcedor do Brasil de Pelotas, o Papa, que é muito ligado ao futebol, né? Ele é torcedor do São Lourenço. Na Argentina, identificado como um torcedor e alguém que gosta, né, que acompanha futebol. Então, não deixa de ser um presente legal, né? Uma lembrança legal para o Papa. André, até amanhã.
Até amanhã, um bom dia a todos.
André Fiedler, que esteve conosco na apresentação, Adão Oliveira na mesa de áudio na Central Técnica, e o Gaúcha Hoje esteve no ar com o patrocínio do Círculo 360, um novo jeito de cuidar da sua saúde, DGSul Chevrolet, a sua concessionária na Serra, Corsã Nossa Água sempre acha um caminho até você, Açotuba 50 anos transformando aço em negócios vencedores, e Fundação Marcopolo, iniciativas que transformam o futuro. Aí o Papa recebeu lá a imagem do Cristo protetor, né? Que é o Cristo nosso aqui do Rio Grande do Sul. Cristo Redentor é o do Rio de Janeiro, só para ressaltar isso também, entre outras lembranças religiosas. O som do Rei Roberto Carlos, a gente vai encerrando. Gaúcha Hoje, na sequência tem correspondente, depois Gaúcha Atualidade, às 11, chamada geral aqui na Gaúcha Serra. Fique conosco.
Sem saber a hora de voltar. Bronzear o corpo todo sem censura, gozar a liberdade de uma vida sem frescura.